eles têm a plena certeza de que eles vão voltar para o jogo a partir do que eles já construíram, a partir daquela campanha de 2022. E para mim, hoje, isso pesou muito, assim. Eles tinham a plena certeza de que eles voltariam para o jogo. Claro, o Messi colocou de volta eles no jogo também, né?
É, um negócio, uma história muito bacana, mais uma história muito bacana que a Argentina construiu.
Logicamente, e ele emocionado,
depois do jogo,
né?
Da Argentina. Ele é emocionado.
Foi muito bonito, foi muito bonito.
É. E o que, é, meu
desvio,
o que mais
meu desvio de caráter
sociais,
como brasileira é torcer pro Messi.
É, olha aí. Não,
a gente reparou no raio-x das seleções. Boas histórias contadas no raio-x das seleções, viu, Éboli? Convido o ouvinte da CBN a acompanhar no grupo da Argentina, quando chega ao grupo da Argentina, Michele Silva com bons comentários e revelações sobre Lionel Messi e o que ele joga de futebol, que é uma imensidão.
Ah, eu vibro pra caramba com o Messi também, porque já falei aqui algumas vezes que o Messi é o meu Pelé. Né? Que eu vi jogar, acompanhei a carreira toda, o Messi é o meu Pelé. Não é o fato dele ser argentino que eu vou virar de costas pra esse fenômeno da natureza. Né? O Messi é um fenômeno da natureza, cara. É um negócio assim, como é que 39 anos o cara tá fazendo o que ele tá fazendo numa Copa do Mundo? Fez 8 gols e nesses 8 gols não tem gol de pênalti. Os argentinos até brincam com isso. Você não
perdeu,
precisa de pênalti,
né? Pênalti.
Ser artilheiro da Copa, né? Perdeu dois.
Perdendo pênaltis.
É, então, perdendo pênaltis. Ele não fez nenhum. Ele bateu dois, perdeu dois. E tem 8 gols na Copa do Mundo. É um negócio impressionante o que está fazendo o Lionel Messi. Né? E é natural que nesse momento também haja as comparações, né? Porque a gente viveu uma eliminação da seleção brasileira, onde uma crítica foi a passividade da seleção. E algo que a gente não vê na seleção da Argentina é passividade. Então é natural que haja essas comparações de comportamento. É duro, é complicado. Você vê uma Copa do Mundo sendo disputada por equipes que entregam a alma dentro de campo e a equipe do seu país ser eliminada, né, com áreas de passividade. É bem complicado, eu concordo. Com determinadas comparações, sim, porque é uma comparação em tom de crítica que ajuda a formar reflexões no meu entendimento, para a formação, inclusive, de uma próxima equipe pensando em 2030. A gente vai falar sobre isso também hoje. Fala, Mi.
Não, era justamente para te perguntar isso, se a gente falaria sobre 2030, porque tem um paralelo aí que eu gostaria de fazer em relação ao próprio Lionel Messi e aos 39 anos dele e o que ele está fazendo nessa Copa.
Vamos fazer, vamos falar sim.
A Michelle vai falar que o Neymar pode fazer que nem o Messi, é isso?
Não, definitivamente não. Não pode nessa. Ele não pode nessa, né? Não pode nessa.
Então, aos 39.
Para 2030 aí que não pode mesmo. Ah. Mas respeito quem pensa o contrário.
E eu sei, viu, Éboli, que é um assunto absolutamente enfadonho e a gente tenta evitar aqui no programa, né? Agora, o que também não dá para a gente pular é o número de, a reclamação do Egito depois do jogo, né?
Não, tá aqui, tá anotado.
Ah, tá marcado, então tá bom.
Isso aí. Não, toma, eu quero a tua opinião, então, e vou gerar com vocês todos. O Egito reclamou de um gol anulado, né, do primeiro gol que foi anulado, e de um pênalti em cima do Salah na origem do terceiro gol da Argentina. Você acha, Prates, que as reclamações elas são justas do Egito ou não?
Do gol anulado, sim. É porque é um lance de VAR. A gente vai cair de novo naquela velha história de quanto é um lance para o árbitro de vídeo chamar e ser acionado, quanto não é. Os pênaltis para o Egito, para mim, nenhum aconteceu. O pênalti para a Argentina foi bem marcado no Taliafico e a falta para o Egito, a falta para a Argentina foi mal marcada para mim. O gol do Egito para mim foi mal anulado. Então nas reclamações do Egito...
Aquele pisão.
É,
para você aquele pisão não
depois,
caracteriza
claro, depois no pisão, aí vai no vídeo, outra câmera mais lenta, outra velocidade. Para mim ali é um lance que se o árbitro não marcou na partida, o vídeo não deve participar. Para mim o gol do Egito é mal anulado, os pênaltis reclamados não conferem e o pênalti marcado para a Argentina foi pênalti sim.
Tá, para quem não acompanhou, é o seguinte, estava 1-0 para o Egito, houve esse segundo gol do Egito, um contra-ataque espetacular puxado pelo Hassan, ele passa por 3 jogadores da Argentina, e toca para o Salah toca para o Zico dá um totozinho na bola, uma cavadinha, um golaço, uma pintura o gol, mas na origem, a tomada de bola, houve ali um pisão do jogador do Egito no jogador da Argentina, acho que foi o Lisandro, né? Acho que foi o Lisandro que estava na jogada.
Isso aí.
Foi.
Ele toma o pisão, cai, segue o jogo e depois volta tudo e o VAR chama o árbitro para ver o lance, o VAR marca a falta na origem e se anula o gol. Depois sai o segundo gol de Marrocos, esse não fizeram nada com o gol e foi outro golaço também do Egito, com o Salah puxando pelo meio, tocando para o Hassan fazendo jogada individual, tocando no meio e o Zico fazendo o segundo gol do Egito. Mas a reclamação é sobre o segundo gol, que seria o segundo gol e primeiro gol anulado do Egito. Vamos lá, você, Dudes, nesse pacotão, onde é que está a reclamação justa ou não?
Não, eu acho que, assim, vale reclamar, ter uma interpretação diferente, né? Por exemplo, aí no caso dessa falta no Lisandro, eu acho que vale tentar entender se tão para trás assim é o caso de voltar e anular um gol. Eu entendo que sim, tem gente que acha que não, embora a orientação seja essa, né? Fase ofensiva começa naquele momento, então tem que anular. Entendo o que diz o Prats também. Também entendo quem acha que foi contato faltoso no Salá no lance do terceiro gol da Argentina, mas eu não considero, de forma que, para mim, a arbitragem acertou em tudo.
Acertou em tudo. Para você, Michele?
Para mim, acertou em tudo também. Entendo a reclamação. Acho que quando parte para o lado de isso é inaceitável, um roubo, um plano, aí já é outra coisa que não é reclamação. Entendo a reclamação, mas para mim o árbitro acertou nos dois lances. Definitivamente não é pênalti no Salah. Há discussão sobre, sim, o lance do gol anulado do Egito, mas para mim, da origem, aquilo ali é a origem do contra-ataque que gera o gol. Então, para mim, bem anulado.
Muito bem. Para mim também a arbitragem acertou em tudo. Vamos fazer nosso primeiro intervalo? Daqui a pouquinho a gente volta.
Quatro em campo, na Copa do Mundo.
Oferecimento, Amon Roy Amortecedores faz parte da Seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro. Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol chama churrasco e com Maturata essa magia fica completa.
Algumas escolhas precisam ser vistas de perto. Os detalhes, os acabamentos, a luz que entra pela janela, a forma como os espaços se conectam. Porque quando tudo faz sentido, a diferença aparece. É por isso que a Soltec acredita que um imóvel deve ser mais do que bonito. Deve ser bem pensado, bem construído e feito para ser vivido. Soltec Engenharia. Vale conhecer de perto. Quer saber mais? Fale com a nossa equipe pelo telefone 61 3035 64 40.
Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história. Há mais de 37 anos atuando com soluções de crédito, investimento, mercado de capitais e muito mais para sua empresa. Busque por Banco BV e saiba mais.
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN.
Ministério da Cultura e Associação Casa Azul apresentam 24ª Festa Literária Internacional de Paraty. A Flip está chegando. Neste ano, mais de 35 autores nacionais e internacionais vão a Paraty celebrar a literatura. Flip, o encontro da literatura com a cidade. Últimos ingressos à venda. Confira a programação no site www.flip.org.br. Concepção Casa Azul. Realização Lei de Incentivo à Cultura. Lei Rouanet. Ministério da Cultura.
Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Oferecimento, Banco BV. Crédito e relacionamento que fazem história.
As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN. CBN, a notícia não para com o CBN Madrugada. Entrevistas, prestação de serviço e os destaques da programação da Central Brasileira de Notícias. CBN Madrugada, todos os dias de meia-noite às 5. Na CBN, apresentação Paulo Galvão. Quatro em campo. Intervalo. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
O Senado aprovou o projeto que cria um sistema de transferência automática da pensão alimentícia, batizado de Pix Pensão. Com a aprovação, o texto segue para a sanção do presidente Lula. A proposta altera a legislação para permitir que quem recebe pensão alimentícia peça ao juiz a transferência automática mensalmente do valor devido diretamente para a conta bancária de um representante legal. O líder do PT na Câmara, Pedro Uxay, ameaçou tratar o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, como inimigo dos trabalhadores, caso ele não dê andamento à PEC, que acaba com a escala de trabalho 6x1. Uxay deu prazo até a próxima semana para que Alcolumbre encaminhe o texto à CCJ. O PT também pressiona por outros projetos prioritários e resiste à mudança no texto sobre as terras raras. E a líder da ultradireita, Marine Le Pen, anunciou a candidatura à eleição presidencial da França em 2027. Le Pen enfrenta uma condenação por desvio de recursos públicos e usa a tornozeleira eletrônica. A política, de 57 anos, recuperou o direito de concorrer à presidência após uma decisão do Tribunal de Apelação de Paris, que, embora tenha mantido a condenação por desvio de recursos públicos europeus, reduziu a pena de inelegibilidade. No horário de Brasília, 8h33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Quatro em campo. Apresentação, Carlos Eduardo Éboli. Segundo tempo. Por dentro da Copa.
Oferecimento, Amorro e Amortecedores faz parte da Seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro. Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol chama churrasco e com Maturata essa magia fica completa.
Muito bem, já temos então definidos, né, os confrontos das quartas de final da Copa do Mundo. Fase que começa na quinta-feira com França e Marrocos. Na sexta-feira, Espanha e Bélgica. No sábado, Noruega e Inglaterra. E Argentina e Suíça. É Argentina e Marrocos e um em cada chave, hein? Argentina e Marrocos contra os europeus, Prats.
É exatamente
isso aí. Será que afinal vai ser Argentina e Marrocos?
É, vai saber, Ébano. Essa marroquina tem uma seleção de muita qualidade. Muita qualidade.
É, mas tá jogando pra caramba, hein? Marrocos depois da fase de grupos.
Alguma atualização sobre o Saibari?
Revelou uma outra equipe, hein?
É, alguma atualização sobre o Saibari? Porque o Saibari saiu machucado contra o Canadá. Sem o Saibari, mal comparando, o Saibari é pro ataque marroquino. É, a Michelle citou o Manzambi com razão, que a seleção suíça perde muito sem o Manzambi. O Saibari é um centroavante que tem feito uma Copa do Mundo muito boa e saiu machucado contra o Canadá. A seleção marroquina é muito bem treinada pelo Mohamed Ouabi, muito boa seleção, mas tem um confronto contra a melhor seleção até agora da Copa, que é a França, né? E a Argentina, do outro lado, é favorita contra a Suíça, mas também não espera, assim, molezinha, não, tranquilidade. É, a ver a situação do Saibari. Acho que o Saibari no ataque é uma seleção marroquina, sem o Saibari perde muito para incomodar a França na quinta-feira.
Disputa pela artilharia está sensacional, porque você tem o Messi com 8 gols, e aí vem com 7 gols o Haaland, né? O Mbappé também, com 7 gols. O Harry Kane está com 6 e todo mundo na Copa ainda, hein? Todo mundo na Copa, essa disputa vai ser fantástica. A Bélgica seguiu adiante, goleou os Estados Unidos por 4-1. A Bélgica teve um reforço de torcida graças à vergonha proporcionada pela FIFA e Donald Trump. A dancinha dos belgas no vestiário, que coisa maravilhosa. Nada como uma boa ironia para atacar a vergonha, né? O vexame proporcionado pela FIFA, né? Mas espetacular. O jogador, para quem não viu, o jogador, vai nas redes sociais, vai na internet. Jogadores no vestiário dançando, feito Donald Trump, né? Aquela dancinha.
Ele aquela queria dancinha participar da Copa, Trump, né? Mas, tá aí? Participou?
Tá aí, né? Participou. Dançou também. Dançou. 4-1, fora o baile. Mas a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: nessa história de Argentina e Marrocos contra os europeus, primeiro, vocês esperavam ver nessa fase uma Copa tão europeia, né, com um domínio dos times europeus, das seleções europeias, e desses 8 aí, as surpresas, vocês não esperavam de maneira alguma ver quais seleções que estão aí nas quartas de final? Mia?
Olha, Estados Unidos ficou pelo caminho, né? Com certeza seria a minha escolhida, mas assim, Bélgica é surpreendente para mim, mesmo que tenha ali bons jogadores, é uma transição de geração, né? De uma geração para outra. Então, a Bélgica chegar a essa fase me surpreende. A Noruega um pouco também, mas eu acho que mais surpreendente é a Bélgica. A Suíça, a gente já tinha uma expectativa grande com a Suíça, mas faltava comprovar. E como essa Copa do Mundo tem sido marcada por isso, né? Algumas seleções que fizeram ali bons jogos, até mesmo nas eliminatórias ou ali próximo da Copa do Mundo, mas chegou a Copa do Mundo, a coisa desandou, e teve outros exemplos de seleções que corrigiram a rota, né? A Suíça, por exemplo, foi uma que corrigiu rota, que teve a entrada do Manzambi no time, e a Bélgica também fez essa correção de rota. Contra os Estados Unidos fez a melhor partida da Bélgica nessa Copa do Mundo, mas me surpreende chegar até essa fase.
Para você, Dudes, quem é que está te surpreendendo aí dessas seleções das quartas de final?
Eu não esperava que a Bélgica chegasse, não esperava que a Noruega chegasse, porque já imaginava o confronto com o Brasil, né? E achava que o Brasil iria passar da Noruega. E voltando, né, para a fase oitavas de final, eu esperava que a Colômbia passasse da Suíça, né? Não é uma surpresa a Suíça estar entre os 8 melhores times, né? Mas eu tinha mais expectativas para a seleção colombiana. Então, é mais ou menos isso. Me surpreende que a Bélgica esteja nas quartas de final, me surpreende que a Noruega esteja, e de alguma forma a Suíça, embora não seja assim um escândalo, evidentemente, mas achei que a Colômbia estaria aqui.
E essas três seleções é que deram essa maioria absoluta aos europeus, né? Porque se não fosse a Bélgica, seria os Estados Unidos, se não fosse a Noruega, sim, seria o Brasil, se não fosse a Suíça, seria a Colômbia, até com uma expectativa de uma semifinal sul-americana, né? Com a Inglaterra cercada por sul-americanos. Agora é a Argentina cercada por europeus.
Não, e o detalhe, né, que se não fosse essa remontada histórica aí da Argentina, não teria nenhum sul-americano nas quartas de final. Imagina, né, todos terem caído antes, né, das quartas de final, é algo que realmente impactaria muito, né, em relação ao que a gente está acostumado e em relação também ao que foi o começo da Copa. Porque no começo da Copa, as seleções europeias...
Só o Uruguai ficou pelo meio do caminho, né?
Exato. E as sul-americanas passaram todas, exceto o Uruguai. E as seleções africanas passaram todas, exceto a Tunísia. E as norte-americanas, assim, as três sedes, né, avançaram. E aí foi todo mundo caindo e estamos de novo falando em seis europeias e duas fora do eixo, ou fora deste eixo, né, eixo europeu. Acho que em 22 foi assim também, né?
Vou até checar aqui 22, mas não.
Acho que é Marrocos e Argentina também.
Copa, né?
Em 22, acho que também Marrocos e Argentina foram os intrusos, né, nessa fase aí. Ah, não, teve o Brasil também, né?
Isso.
Teve o Brasil também.
E aí, Prates, você também vai nessa linha? Bélgica, Noruega, Suíça, as três, duas, uma apenas aí?
Ah, Suíça e Colômbia, para mim, era um confronto muito equilibrado. A Colômbia tinha feito jogos melhores que a Suíça, mas a Suíça é uma seleção, assim, muito bem treinada pelo Murat Yakin. Era um confronto da Colômbia, para mim, com uma pequena vantagem, mas pequena. Não era a vantagem, por exemplo, imaginei do Brasil contra a Noruega, em relação ao favoritismo antes de começar o jogo, né? Então a Noruega, até pelos confrontos, para mim, é mais surpresa, eliminando Costa do Marfim e Brasil, para chegar às quartas de final. A Bélgica eliminou o Senegal, saindo de um 2-0 para um 3-2, assim, que foi uma grande virada, né? Uma virada à la Argentina da Bélgica, né? Que virou, na verdade,
uma
prorrogação.
Jogo fantástico.
Né? É, mas foi buscar um 2-0 contra, com menos tempo, para 2-2, que a Argentina buscou para um 3-2 hoje. É uma surpresa para mim a Noruega. Acho que mais que as outras sete que avançaram para as quartas de final.
Tá, grande surpresa, então, a Noruega de Haaland. Vamos fazer um intervalo e na volta a gente fala de 2030. Vamos voltar a falar de seleção brasileira, perguntar para vocês o seguinte, vocês já irem pensando. 2030 é para já, é para já. Em setembro tem amistoso contra a Austrália. Não tem mais transição, a transição foi agora. Agora é só pensar em jogadores que terão condição de jogar em 2030. Esse tem que ser o pensamento de Carlo Ancelotti. E parar de oba-oba em torno do nome do técnico. Chega de espetacularização em torno de Carlo Ancelotti, de comercialização. O negócio é arregaçar a manga e vamos ao trabalho. Depois do intervalo.
4 em campo. As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto final, de segunda a sexta, na CBN. Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Que começa um pouquinho antes para o Santos, ainda durante a Copa do Mundo. No dia 16, às 7h30 da noite de Brasília, no estádio Nilton Santos, o Santos vai jogar contra o Botafogo. Dia 16 é quinta-feira que vem, hein? Não é esta quinta-feira, já é a outra. Então o Campeonato Brasileiro vai retornar aí com este jogo do Santos contra o Botafogo, um jogo que foi antecipado porque o Santos tem a segunda fase ali da Copa Sul-Americana. Lateral direito, Igor Vinícius, também está no processo de transição. Foi a campo, mas apenas em atividades sem contato com os demais jogadores, vai ser reavaliado durante a semana. Gabriel Bontempo, volante meia do Santos, segue com atividades internas na academia do CT Rei Pelé, tratando uma inflamação no pubis. Não há previsão de quando ele será liberado para os treinos. Também ninguém fala ainda sobre retorno do Neymar ao Santos após a eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026. No São Paulo, houve treino aberto à imprensa na manhã desta terça-feira. A primeira das duas sessões de atividades previstas para o dia foi aberta aí para os jornalistas acompanharem. E, de acordo aí com o pessoal que compareceu, o elenco trabalhou aprimoramentos de posse de bola. Aquecimento no gramado, troca de passes em espaço reduzido, depois uma atividade física com corrida no campo, e aí Dorival Júnior, técnico São Paulino, dividiu os jogadores em dois grupos. Vitor Sá, que foi contratado recentemente, está participando destes treinamentos, destas atividades. Danielzinho e Ferreirinha deixaram o treinamento mais cedo para controle de carga, por isso ainda não tem situação aí plena para os treinamentos, assim como também não tem o zagueiro Sabino, que está fazendo a transição física, se recuperando de uma lesão muscular na parte posterior da coxa direita.
Olá, eu sou Milton Jung, do Jornal da CBN, estou aqui para contar que existe um podcast atualizado o dia inteiro com as reportagens da CBN. Se um dos nossos repórteres entrou ao vivo comigo no Jornal da CBN, no CBN Brasil, no Ponto Final, pode ter certeza que logo esta informação estará no podcast As Notícias Mais Recentes da CBN. Fique sempre bem informado, seguindo no seu aplicativo de podcast preferido ou na Alexa, As Mais Recentes da CBN.
Quatro em campo.
Muito bem, de volta aqui com o Quatro em Campo. Olha aqui, ó. É, quartas de final de 2022. A gente teve a Inglaterra contra a França, Holanda contra a Argentina, Marrocos contra Portugal e Croácia e Brasil. Então, além de Argentina e Marrocos, tivemos ali o Brasil como fora da Europa. A Inglaterra volta a jogar quartas de final, a França também. E aí Portugal e Croácia dessa vez ficaram de fora, né? Além de Argentina e Marrocos, que voltam a jogar as quartas de final de uma competição, da Copa do Mundo. Michele, 2030, é pra já?
É pra ontem, né? Pra ontem. Inclusive, eu gostaria que 2030 já tivesse sido pra 2026. acredito que a pergunta no sentido de quais nomes levar, né? Quais nomes ainda seguem, enfim. É, eu tenho um sonho para 2030.
Você não enxerga a transição, então? Para mim, assim, a transição foi na Copa, já deu. Agora como é só assim, pensar transição? Em nome que vai para 2030.
É, transição
é assim, você ainda usar jogadores que têm mais experiência nesses próximos jogos, evitar, por exemplo, derrota em amistoso, que pode aumentar a cobrança. Eu acho que tem que dar de ombros para isso.
Assim,
nesse
ó,
momento é botar quem tem condição em 2030 e começar a trabalhar uma geração.
É, eu penso assim, que o critério ele independe da questão da idade para mim. É, qual é o coletivo, a união de jogadores, qual é a convocação, qual é a lista de jogadores que vai fazer a seleção brasileira ser mais competitiva. O meu sonho de princesa para 2030 é uma seleção brasileira que não tenha um protagonista. Eu quero uma seleção de todo mundo batalhando muito para estar com a camisa da seleção brasileira. Para mim, essa é o meu desejo para a seleção brasileira na próxima Copa do Mundo. Não tem gratidão com o que já fez, não tem, esse joga muito no Real Madrid, não tem, não, joga com a camisa da seleção brasileira, desempenha, come a grama para jogar, joga. Se não, beleza, vem cá outro, vamos testar. Aí pode ser do futebol brasileiro, pode ser de fora. Eu ainda acredito que o nível de teste fora, principalmente nas principais ligas, ele é maior do que o oferecido aqui. Então eu tenho esse olhar de um pouco mais de carinho para quem joga fora, porque eu acho que uma Premier League te oferece um teste muito mais parecido com o que é uma Copa do Mundo. Mas entendo também quem pensa o contrário. Mas eu acho assim, a seleção ela já deveria estar com esse pensamento. Já deveria ter ido para a Copa de 2026 sem pensar muito no que já fez. No que já fez, exemplo, Neymar. Para mim é o grande exemplo. Não no que ele já fez, o que ele está fazendo agora que o credencia para uma Copa do Mundo. Não está jogando em grande nível, não está desempenhando, não está jogando com constância, não tem que ir para a Copa do Mundo. Para mim, essa é a régua. Já era a régua de 2026 e é a régua que eu mantenho para 2030 também. E uma seleção com jogadores que queiram muito estar ali e que tenham a plena consciência de que desempenhou mal, outro vai assumir o lugar. Ninguém tem lugar cativo. Eu quero essa seleção para a próxima Copa. E não importa se não tem protagonista. A gente está vendo um monte de seleção sem protagonista, mas que tem coletivo. E a seleção brasileira não teve.
Para você, Dudes, qual deve ser a linha de raciocínio já a partir desse amistoso de setembro contra a Austrália?
É, eu acho que, primeiro de tudo, seria ideal a gente dizer o que a gente quer para a seleção, né? Assim, a comissão técnica, diretoria de seleções, sei lá quem que pensa nisso, mas quem deveria pensar nisso. É porque, embora eu entenda, né, ali quando o Ancelotti falou em entrevista coletiva que a ideia é não ter identidade, né, a identidade é não ter identidade, é muito difícil, na hora do vamos ver, você ficar fazendo uma coisa que de repente você nunca fez, ou você desempenhar no mais alto nível algo que você fez pouco. Então eu gostaria que tivesse um desenho, sabe, uma coisa que, ainda que internamente, ainda que não se revele para o público, eu adoraria que fosse, porque aí a gente saberia o que esperar, que houvesse essa ideia. E não assim, ó, vamos indo aí, ganhamos da Austrália, e daqui a pouco vem um amistoso contra Coreia do Sul de novo, e daqui a pouco vem um jogo de eliminatória sul-americana, sei lá como é que vai ser, né? Mas enfim, ah, e aí a gente ganhou do Equador, entendeu? Então estamos bem. Não, não, isso em si não significa nada. São copas e copas perdendo para as equipes europeias, né? No mata-mata, é diferente. E sempre a gente tem a impressão de que não estávamos prontos para a adversidade nesses jogos. Eu tenho essa impressão, tá? Eu tenho a impressão de que em 2006 contra a França não soubemos como reverter, que em 2010 não reagimos bem ao que aconteceu ali com a Holanda, a expulsão do Felipe Melo. Tenho essa impressão também no 7-1, quando começa daquele jeito o jogo, em 14, em 18 contra a Bélgica, embora o segundo tempo tenha sido bom, acho que o time não estava muito preparado para aquele momento ali de sair 2-0, e sobretudo em 22 e 26, que eu tenho essa interpretação de que quando tomou o empate da Croácia se perdeu completamente e nos pênaltis já chegou enfraquecido, e contra a Noruega era uma estratégia de não tomar gol, né? A mesma coisa. Então assim, eu tenho essa ideia para além de nomes, concordo com aquilo que a Michelle fala, não gostaria que começasse esse ciclo falando assim, não, agora é a hora do Vinícius Júnior ser o cara, porque a gente já falou isso, esse ciclo inteiro, o Neymar entrou de última hora. Não gostaria que fosse o Estevão, é o cara, o Endrick é o cara. Não, não. Primeiro que nenhum deles tem esse tamanho nesse momento, por mais que o Vinícius já tenha sido o melhor do mundo. Já vimos ele na seleção. Ele foi bem em 5 jogos, né, da Copa, e isso merece assim, méritos, mas não é o suficiente. Né? E por fim, eu só queria colocar uma situação aqui que não tem a ver exatamente com o que você me perguntou, mas que me incomoda muito, segue incomodando. A história de nenhum jogador falar com a imprensa depois da eliminação.
Assina embaixo.
Todo mundo passar reto.
Assim, e o treinador também, conversa. Viu, Gabriel?
Como, o treinador também.
Né? É. Assim, mal comparando, o Marcelo Bielsa no Uruguai, que saiu, obviamente, muito mais embaixo que o Ancelotti, por exemplo, deu uma coletiva de 2 horas, dias depois do Uruguai ter caído na primeira fase, em que ele falou muitas coisas. Assumiu uma responsabilidade, não é que eu espero que assumam responsabilidade, não é isso. Mas explicou as opções. Falou até que os jogadores não queriam ouvir muito as preleções dele, que achavam as preleções muito longas, que descartou qualquer tipo de problema de ambiente, esse problema foi no campo, o trabalho dele não foi bem feito. Eu tô com você em relação a isso, em relação assim, a sentir falta de explicações ou entrevistas, talvez coletivas, de jogadores, diretores e técnicos da seleção brasileira.
E aí,
todo mundo se pronuncia nas redes sociais depois, né?
Ah, não, nas redes sociais é assim, você não fala com ninguém, você fala sozinho.
Não fala exatamente, você fala sozinho. Exatamente.
E a gente não sabe nem quem é que está falando, na verdade, né?
Exato.
Exato. Alguém,
eu direto.
Eu não acredito que foi o Ancelotti que escreveu aquelas 3-4 linhas de ontem, eu não acredito, sinceramente não acredito. Já estava curtindo as férias. Acho que os jogadores também fazem esse discurso que é da fé deles e acho que é justo cada um ter sua fé e se apegar a isso no momento de decepção e de tristeza, mas assim, isso não conversa com o torcedor. Não é que o Brasil perdeu porque Deus quis. Isso não serve, entendeu? Tem razões de campo e bola que precisam ser ditas. Senão realmente cada um vai falar que Deus quis que o Brasil fosse eliminado e acabou. Então não tem nada, ninguém podia fazer nada. não deviam nem estar na Copa. Porque se Deus já disse o que, que acontece, tanto faz. Então, assim...
Eu acho que também cria um hábito, né, Dudes, de normalizar e até humanizar e se entender melhor as derrotas, né?
Perfeito.
A gente tem uma ideia de que claro, o questionamento claro. Do jornalista ou do influenciador, porque na hora que é para criticar, aí separam, né? Aí jornalista é jornalista, influenciador é influenciador. Mas a gente tem uma ideia, talvez, de muita gente, muitos jogadores e pessoas do meio do futebol, de que o questionamento ele é uma crítica frontal e algo inaceitável. E, gente, é basicamente um processo coletivo de entender o que aconteceu.
Perfeito.
Claro.
E só para encerrar...
A fuga, gente, gera ruído. O ruído quebra a humanização do jogo. O jogo é isso. Um perde, um ganha. Mas tá no uniforme você explicar por que você ganhou, por que você perdeu. Isso é humano, é natural. A fuga é ruim para o entendimento e gera especulação negativa.
Não, e gera também distanciamento, né? Tem gente que está claro, sentindo frieza. A derrota. E a gente tem que ver no vídeo os jogadores passando reto na zona mista, usando os relógios caros, os brincos que são joias, e eles pegam um avião e vão para as férias em Ibiza, ilhas paradisíacas, qualquer país que eles queiram. Eles nem voltam para o Brasil, só o Danilo está voltando para o Brasil de jogador no voo da CBF. O técnico foi para o Canadá, o diretor de seleções, sei lá onde é que está.
O auxiliar já assinou com o Lille, vai ser o novo técnico
do Lille. O auxiliar deu entrevista no campo, pegou o voo para a França, começou um novo trabalho. E é isso, fica os trouxas aqui, ó. É, tá bom. Em 2030 tem mais.
É. O Prats, para você, 2030, qual o norte que deve ser dado?
É, já tem de ser definido primeiro quem que não vai seguir, né? Para não ficar, talvez, 6 meses, um ano e meio, convocando jogadores que você não imagina que eles jogarão a Copa do Mundo. Estou com a Michelle, com o Gabriel Dudziak quanto a isso. Em relação ao grupo, obviamente, tem muita coisa para acontecer. 4 anos é um tempo que não acaba mais, né? Ainda mais para futebol, mas eu acho que os jogadores que você não imagina que daqui a 4 anos estarão na seleção brasileira, já tem de estar fora. Você não tem por que convocar jogadores que não vão jogar a próxima Copa, né? Eu acho que aí se encaixa Danilo, se encaixa Alisson, se encaixa Marquinhos, se encaixa Neymar, se encaixa Casemiro. Esses jogadores não têm um motivo para você continuar chamando para talvez mais 6 meses, 1 ano, para depois imaginar que eles vão jogar uma Copa América e não uma Copa do Mundo, não. O grupo já começa a ser montado pelo menos com aqueles que vislumbram, têm chance de chegar à próxima Copa em 2030.
Na tua opinião, rapidinho, deve pesar resultado desses próximos, esses primeiros amistosos pós mais uma eliminação de Copa do Mundo? Isso deve pesar para tranquilidade e planejamento da comissão técnica ou é preciso ter respaldo e não se preocupar com isso?
O resultado tem de andar junto também, Éboli. Eu não consigo ser assim, tão, não sei se... Tão puro, tão ingênuo, de que, olha, os resultados agora não adiantam tanto, é preciso a gente observar a evolução de trabalho, porque eu acho que uma coisa está ligada à outra. Se o trabalho evolui, você vai ter bom resultado em algum momento, não é logo de cara, mas em algum momento a coisa vai aparecer. Se a coisa está tão bem feita, ou a coisa está indo para algum caminho, para o norte, os resultados vão aparecer. Eles podem não aparecer logo de cara, mas eles vão aparecer mais cedo ou mais tarde. Então eu acho que os resultados também têm um peso. Não apenas eles, mas eles também têm de aparecer se a coisa estiver caminhando bem, ou como imagina o treinador da evolução da equipe a partir de agora, com um trabalho que deve ser dos próximos 4 anos.
Muito bem. Amanhã tem mais 4 em campo. Por hoje é só. Mi, Dudes, Prats, amigos, obrigado, tá? Valeu.
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 Boa noite.
Boa noite.
Quatro em campo, na Copa do Mundo.
Oferecimento, Amorro e Amortecedores faz parte da Seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro. Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol chama churrasco e com Maturata essa magia fica completa.
Apresentação, Carlos Eduardo Éboli. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Bahia, aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde e de combate a endemias. A proposta é considerada pauta bomba pelo Executivo. Uma projeção da Previdência Social indica impacto fiscal de R$30 bilhões em 10 anos, caso a PEC seja aprovada. Apesar de adiar a votação do projeto na semana passada, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, manteve o tema em pauta. O presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, Igor Cavé, afirmou que a ampliação da isenção de imposto para carros elétricos semi-montados até janeiro, ou melhor, semi-desmontados até janeiro de 2027, cria um cenário de competição desigual. Segundo o executivo, as montadoras com infraestrutura instalada há mais tempo no Brasil ficam em desvantagem na disputa com as marcas chinesas, que importam grandes volumes de veículos semi-desmontados com menor carga tributária. E as inscrições do ProUni, o Programa Universidade para Todos, do segundo semestre, começou hoje. O processo deve ser feito exclusivamente pelo portal Acesso Único com o login gov.br até a sexta-feira. O resultado da primeira chamada deve ser divulgado em 15 de julho. O ProUni é uma iniciativa do governo federal que oferece bolsas integrais e parciais em instituições particulares de ensino superior. No horário de Brasília, 9:01.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora.
Boa noite, você fica agora com o Panorama CBN e um resumo dos acontecimentos do dia. O CBN Noite Total começa daqui meia hora, às 9:30 do horário de Brasília.
Em destaque no Panorama CBN... Em audiência nos Estados Unidos, Flávio Bolsonaro alega que esse é o pior momento para a nova tarifa contra o Brasil. Pré-candidato ao Senado no Rio é preso em flagrante por causa de fuzil. Presidente eleito da Colômbia acusa Gustavo Petro de tentar golpe de Estado e paralisa a transição de governo. Argentina se classifica ao virar contra o Egito com 3 gols nos minutos finais de jogo. Morre Benedito Rui Barbosa, criador de Pantanal, o Rei do Gado e Terra Nostra. Olá para você que está aqui comigo, eu sou Leandro Gouveia e essa é a segunda edição do podcast Panorama CBN de terça-feira, 7 de julho de 2026. Em menos de meia hora eu te conto as principais notícias do dia. Essa terça-feira foi o segundo dia de audiências públicas sobre a proposta do governo americano de aplicar uma tarifa de 25% contra produtos brasileiros naquela investigação que questiona o PIX, o desmatamento, o mercado de etanol, a falsificação de produtos, entre outras coisas. O senador Flávio Bolsonaro, do PL, estava acompanhado do irmão, o deputado cassado Eduardo Bolsonaro, que articulou para o governo Trump aplicar o tarifaço do ano passado. Flávio agora pediu para o governo Trump desistir das taxas e manter o que chamou de sucesso do PIX. Assim como fez na carta enviada na semana passada ao governo americano, Flávio Bolsonaro mencionou que este é o pior momento possível para a aplicação da medida, porque ele considera que a sanção pode favorecer eleitoralmente o presidente Lula, e defendeu o adiamento. Flávio argumenta que o próprio governo Lula é responsável pelas tarifas. O senador gravou um vídeo depois de participar da audiência.
Fizemos aqui uma defesa técnica, mas também política, explicando que o único que quer essa tarifa no Brasil é o Lula, achando que isso pode ter algum benefício eleitoral para ele. E, gente, é impressionante como é que tinha todo mundo lá, os defensores das empresas, os produtos brasileiros, advogados, empresários, mas não tinha ninguém, nenhumzinho do governo Lula escalado para fazer a defesa nessa espécie de tribunal, que é quem vai sugerir ou não que as tarifas sejam aplicadas.
O governo Lula escalou uma diplomata para observar a audiência e não para falar, Grupo já está em negociação direta com o governo americano e uma nova reunião deve acontecer ainda nessa semana. O governo também já tinha apresentado uma resposta formal à investigação, dizendo que os Estados Unidos não comprovaram que políticas brasileiras sejam discriminatórias ou criem barreiras ao comércio americano. O governo brasileiro também afirmou que críticas americanas ao PIX e a decisões do Supremo Tribunal Federal não são questões comerciais, mas divergências sobre políticas internas brasileiras. No dia anterior, empresas americanas como Tesla, Coca-Cola e eBay enviaram pedidos formais para a Casa Branca recuar da medida que pode elevar os custos delas. E o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o senador Flávio Bolsonaro preste depoimento à Polícia Federal, acolhendo um pedido da Procuradoria-Geral da República. O senador tem até 10 dias para depor no caso que investiga crime de calúnia contra o presidente Lula. Em janeiro desse ano, Flávio Bolsonaro publicou mensagens associando Lula ao tráfico de drogas e à lavagem de dinheiro, além de postar imagens do presidente brasileiro junto com o ex-líder da Venezuela, Nicolás Maduro, acompanhadas de um texto afirmando que o presidente brasileiro será delatado. E a Polícia Federal prendeu em flagrante o ex-prefeito de Belford Roxo, no Rio de Janeiro, Márcio Canella, do União Brasil. Os agentes encontraram um fuzil, que é uma arma de calibre restrito, no carro dele. Canella é pré-candidato ao Senado, próximo politicamente de Antônio Rueda, presidente do União Brasil e candidato a deputado federal. Então, depois de Cláudio Castro, do PL, é mais um candidato ao Senado do palanque de Flávio Bolsonaro, implicado com a Polícia Federal. Canella era alvo de um mandado de busca e apreensão nessa sexta fase da Operação Unha e Carne, mas acabou preso por causa da arma. A investigação mira uma rede de postos de combustíveis no Rio de Janeiro. Segundo um relatório de inteligência financeira do COAF, esse grupo movimentou mais de 7,6 bilhões de reais nos últimos 6 anos com a ajuda de políticos. Ao todo, os policiais saíram para cumprir 19 mandados de busca e apreensão na capital fluminense, em Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Resende. Outro alvo das buscas foi o ex-secretário estadual de Polícia Civil, delegado Marcos Vinícius Amin. A operação também mirou o inspetor da Polícia Civil, Pablo Juquiá Félix Ferreira, apontado como verdadeiro controlador da rede de postos em nome de Laranjas, e o ex-policial militar Juraci Prudêncio. Prudêncio já foi citado no relatório final da CPI das milícias da Assembleia Legislativa do Rio como chefe de um grupo paramilitar em Nova Iguaçu. Em nota, a Corregedoria-Geral da Polícia Civil informou que abriu um procedimento disciplinar e que não aceita desvios de conduta. A PM informou que o ex-policial citado foi expulso da corporação em 2011. Até o momento em que eu gravo, a Polícia Federal apreendeu 10 carros de luxo, além de 6 armas, dinheiro em espécie, 7 relógios de alto valor. A Justiça determinou o bloqueio de bens e a suspensão das atividades das empresas suspeitas. Essa mesma operação prendeu, na semana passada, o pastor Márcio Pôncio e o ex-presidente da Alerge, Rodrigo Bacelar, e o bicheiro Adilcinho também foram alvos, mas já estavam presos por outros crimes. No Oriente Médio, 3 navios foram atingidos nas águas do Estreito de Hormuz. A informação foi divulgada por uma agência britânica de segurança marítima. Os ataques aconteceram depois que o Qatar denunciou uma ação do Irã contra uma de suas embarcações. Em resposta, o governo dos Estados Unidos revogou uma licença que suspendia temporariamente as sanções ao petróleo do Irã. Essa isenção, que foi anunciada em junho, ia permitir que o Irã produzisse e vendesse o produto até o dia 21 de agosto. O Irã afirmou que não haverá novas negociações de paz enquanto o presidente Donald Trump não interromper suas repetidas ameaças de reiniciar a guerra. Essa tensão fez o preço do petróleo subir nessa terça-feira para os maiores valores em 2 semanas. No momento em que eu gravo, o barril do tipo Brent tem alta de 5%, negociado a US$ 75. Com a fuga de dinheiro do Brasil por aversão ao risco nesse momento de tensão, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou em baixa de 0,25% aos 172.020 pontos. O dólar comercial subiu 0,39%, cotado a R$ 5,15. O euro vale R$ 5,88, com alta de 0,17%. Saiu uma nova pesquisa do Instituto Datafolha, que mostra que a disputa pelas 2 vagas do Senado por São Paulo vai começar emparelhada. A ex-ministra Marina Silva, da Rede, e a ex-ministra Simone Tebet, do PSB, dividem a liderança na pesquisa estimulada. Marina aparece com 18% das intenções de voto e Tebet tem 16%. Pela margem de erro de 2 pontos, as duas estão em empate técnico. Logo atrás das líderes, aparece o deputado federal Ricardo Salles, do Novo, com 13% das intenções de voto. Ele empata, tecnicamente, com Simone Tebet. Depois aparecem o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, André do Prado, do PL, com 11%, e o ex-secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrit, do Progressistas, que tem 10%. O deputado federal Paulinho da Força do Solidariedade fecha a lista com 8%. Como o eleitor vai votar em 2 nomes para o Senado, o cenário estimulado permitiu até 2 respostas por entrevistado. Mesmo assim, 17% disseram que vão votar em branco, nulo ou em nenhum candidato, e outros 7% não souberam responder. O levantamento do Datafolha ouviu 1.608 pessoas entre os dias 1º e 3 de julho em 71 municípios paulistas. O nível de confiança, considerando a margem de erro, é de 95%. A pesquisa está registrada no TSE sob o código SP-01703-2026. O Consulado-Geral do Brasil em Nova York foi esvaziado e fechado temporariamente nessa terça por causa do risco de desabamento de um arranha-céu vizinho que passa por reformas na ilha de Manhattan. 2 vigas de sustentação entortaram entre o 21º e o 22º andares do edifício comercial, que tem 37 andares. Parte da estrutura cedeu e alguns pisos afundaram, o que fez tijolos se desprenderem da fachada. O prédio afetado abrigava um escritório da farmacêutica Pfizer e está sendo transformado em um condomínio residencial. Todos os operários conseguiram sair em segurança e ninguém ficou ferido. A polícia isolou o quarteirão e proibiu a circulação de carros e pedestres. No primeiro dia da cúpula da OTAN, a Aliança Militar do Ocidente, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, fez um apelo e disse que a Europa precisa, o mais rápido possível, de um sistema de defesa aérea para conter os bombardeios da Rússia. Zelensky cobrou o envio de mísseis americanos Patriot e disse que vai tratar do assunto nessa quarta-feira em reunião com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O presidente americano, ao lado do presidente da Turquia, onde acontece a cúpula, criticou a falta de apoio dos aliados europeus na guerra contra o Irã e disse que estava apenas testando a lealdade do bloco e que ficou desapontado. Diante da pressão dos Estados Unidos por mais gastos com defesa, o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, anunciou novos acordos de armas que somam dezenas de bilhões de dólares. Segundo a agência de notícias Reuters, os anúncios incluem a compra de drones de uma empresa americana, aeronaves da sueca Saab e mais de 40 bilhões de dólares para o combate a drones nos próximos 5 anos. Na Síria, 2 explosões no centro de Damasco deixaram 18 pessoas feridas, incluindo 4 policiais, e o ataque aconteceu perto do hotel Four Seasons, onde o presidente da França, Emmanuel Macron, estava hospedado. De acordo com a agência estatal síria Sana, 2 bombas improvisadas, uma em um carro e outra em uma lixeira, explodiram enquanto eram desativadas pelas equipes de segurança. Só que veículos locais contestam essa versão e afirmam que as bombas detonaram normalmente. Vídeos nas redes sociais mostram colunas de fumaça e carros em chamas na região. Apesar do susto, a agenda de Macron no país foi mantida. Fontes de segurança ouvidas pela emissora Al Jazeera apontam que o grupo extremista Estado Islâmico ou milícias ligadas ao antigo regime podem estar por trás do atentado. Até agora, nenhum grupo assumiu a autoria da ação. E a líder da direita da França, Marine Le Pen, anunciou que vai concorrer à presidência do país em 2027. A candidatura foi confirmada depois que o Tribunal de Apelação de Paris reduziu a pena de inelegibilidade da política. Le Pen foi condenada pelo desvio de 1,4 milhão de euros do Parlamento Europeu entre os anos de 2004 e 2016 para pagar funcionários do próprio partido. A justiça manteve a pena de 3 anos de prisão, mas ela vai cumprir apenas 1 ano em regime aberto, com o uso de tornozeleira eletrônica. Com o recurso apresentado pela defesa, a aplicação da pena fica suspensa e Marine Le Pen vai poder fazer campanha normalmente. Na Colômbia, o presidente eleito Abelardo de la Espriella anunciou que vai suspender a transição de governo. Ele acusa o atual presidente Gustavo Petro de planejar um golpe de Estado e convocou as Forças Armadas para proteger a democracia. Petro questiona o resultado da votação de junho, que elegeu a Espriella contra o governista Ivan Cepeda. Sem apresentar provas, o atual presidente disse que corre o risco de ser preso e chamou a militância para as ruas no dia 20 de julho. Apesar dos ataques de Petro, observadores internacionais e autoridades eleitorais garantem que a eleição foi limpa e descartam qualquer fraude. A posse do novo presidente, que tem o apoio de Donald Trump, está marcada para o dia 7 de agosto. E a líder da oposição na Venezuela, Maria Corina Machado, foi impedida pelo governo dos Estados Unidos de voltar para o país nessa crise humanitária causada pelos terremotos, que já deixaram mais de 3.500 mortos. Segundo o portal Axios, autoridades do governo americano criticaram a movimentação da líder política e classificaram a atitude como um oportunismo político grotesco. Em vídeos na internet, Maria Corina afirma que quer voltar para ficar perto dos venezuelanos, mas diz que está sendo impedida pelo regime local. Na última sexta-feira, ela tentou voar do estado da Virgínia, nos Estados Unidos, para Curaçao. De lá, ela pretendia seguir para a Venezuela, mas o avião fretado foi impedido de seguir viagem. Já no domingo, Maria Corina tentou embarcar da cidade do Panamá, mas a companhia aérea Copa Airlines não permitiu o embarque, de acordo com informações do jornal Wall Street Journal. Na Copa do Mundo, a Argentina passou pelo Egito em uma virada fantástica. O Egito estava ganhando de 2-0 até o finzinho do jogo e a Argentina conseguiu fazer 3 gols nos 12, 13 minutos finais do segundo tempo. O Messi conseguiu marcar mais um na Copa, ficando isolado na artilharia com 8 gols. Já são 21 gols do Messi em Copas do Mundo, 2 a mais que o segundo colocado, que é o francês Kylian Mbappé, que tem 19 gols em mundiais. Messi também alcançou uma marca não tão esperada. É o primeiro jogador a perder 2 pênaltis em um mesmo mundial. Ele já tinha perdido uma cobrança contra a Argélia e agora perdeu um também contra o Egito. E o Messi chorou bastante depois da vitória. Disse que a Argentina estava 10 metros abaixo da terra e conseguiu sair. Esse grupo nunca desiste, não abaixa a cabeça e tenta até o final, disse o craque. É igualzinho o Brasil, né, Messi? O técnico Lionel Scaloni nem conseguiu falar direito quando o repórter perguntou o que, que ele estava sentindo.
Quero saber como estás, o que sentís?
Não posso levantar a mirada, lo siento. Estou muito emocionado. Que grupo de jogadores, hermano. Já está, me tenho que ir, deixa.
Que grupo de jogadores, ele diz. A Argentina pega agora nas quartas de final o vencedor de Suíça e Colômbia, que acontece no momento em que eu gravo. Você já sabe o resultado. E quem vai pegar a Espanha é a Bélgica, que passou por cima dos Estados Unidos, metendo 4-1. A notícia ruim para a seleção é que o meia belga Amadou Onana teve uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho direito e vai ficar fora do resto da Copa. Ainda assim, ele comemorou com bota ortopédica e muleta. E a seleção da Bélgica publicou algumas provocações contra a seleção dos Estados Unidos, que tinha conseguido reverter aquele cartão vermelho e a suspensão do atacante Feleran Balogun. Uma das publicações sobre a vitória trazia o texto "Reverta isso! Quero ver agora!" E uma outra publicação tinha a legenda "Isso se chama futebol", no lugar da palavra soccer, que é como os americanos chamam o futebol. E o Balogun jogou, mas não fez muita diferença não. Ele terminou o jogo sem gols, sem assistências e sem criar nenhuma chance de perigo. E depois da UEFA, que é a principal organização de futebol da Europa, criticar a FIFA pela suspensão desse cartão vermelho, a própria FIFA, num comunicado atribuído ao presidente do comitê disciplinar da entidade, chamou a crítica de hipocrisia, já que a anulação de cartões vermelhos é uma medida disciplinar comum nas ligas afiliadas à UEFA, e disse ainda que isso nunca gerou preocupações sobre cruzar qualquer linha vermelha, como tinha dito a UEFA em relação à medida da FIFA. A declaração atual não abordou o papel do presidente Donald Trump, que ligou para o presidente da FIFA pedindo o cancelamento do cartão, mas disse que o comitê disciplinar agiu independentemente de sua diretoria, que é liderada por Gianni Infantino. E depois da CBF, a FIFA saiu em defesa do árbitro brasileiro Rafael Claus, que foi considerado suspeito pelo presidente Donald Trump por ter expulsado o jogador dos Estados Unidos. A FIFA elogiou o árbitro, que está na segunda Copa do Mundo, dizendo que ao longo da carreira, Klaus demonstrou os mais altos padrões de profissionalismo e integridade e classificou o brasileiro como um dos principais árbitros do mundo. E a sede da CBF, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, amanheceu com algumas faixas de protesto de torcedores do movimento Núcleo BR. Entre as frases escritas estavam: respeitem a história da única pentacampeã, seleção é tradição e